Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. É em defesa da honra? Faça favor. Pergunto se há alguma informação para prestar. Temos várias iniciativas legislativas relativamente às iniciativas do Governo. Os senhores deputados estão na posse do quadro com três propostas de lei. A última foi integrada pela conexão com a nossa, portanto não se inscreve na nossa área diretamente. E então temos a proposta da Lei 181, que estabelece o regime de resolução dos conflitos de jurisdição entre tribunais judiciais, administrativos e fiscais, regulando a composição, competência, funcionamento e processo perante o Tribunal dos Conflitos.
As consultas a promover, devemos indicar também com os seus profissionais administrativos e fiscais.
Para além da nomeação do relator, haveria que acrescentar às entidades a consultar o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. A segunda proposta de lei, número 182, incide sobre o Código Penal e Processo Penal, no sentido do acolhimento das disposições da Convenção do Conselho da Europa sobre Tráfico de Órgãos.
Presidente. Sr. Presidente, só para acordar que a matéria, presumo que, atendendo ao título, é exatamente igual a uma que já foi distribuída à Sra. Deputada Isabel Moreira, uma do Partido Comunista Português, da semana passada. Portanto, quem faz um relatório faz dois.
Sr. Presidente, se a iniciativa tiver a ver com a iniciativa já distribuída à deputada Isabel Moreira, penso que a questão está resolvida. Se for uma outra iniciativa autónoma, eu disponibilizo-me a fazer o relatório.
Portanto, eram destes que estávamos a falar, mas se não há objeção, fica então distribuído ao Sr. Deputado Isabel Moreira os projetos de lei que referimos. Voltando aos projetos de lei, iríamos acrescentar entre as consultas a promover a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para além do que está aqui sugerido, e aplicável também às iniciativas anteriores, não é? Portanto, para serem consultadas também relativamente aos projetos que já foram anteriormente distribuídos. E, portanto, estamos nas propostas de lei. E nas propostas de lei, pergunto à oposição quem é que pretende ficar com o Tribunal de Conflitos e com os órgãos humanos. Sra. Deputada Sandra Pereira fica com... 182, portanto, tráfico de órgãos humanos. A Sra. Deputada Andreia Neto tinha sinalizado... Andreia Neto, peço desculpa. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, sim.
Tinha sinalizado 182, mas está bem correto.
181. E a Sra. Deputada Andreia Neto fica com a número 181, relativa ao Tribunal de Conflitos, e a Sra. Deputada Sandra Pereira fica com a 182, relativa ao tráfico de órgãos humanos. Pergunto também ao PSD se pretende que o projeto de resolução relativo à concretização de medidas para a prevenção e combate à violência doméstica... se pretendem que o debate se faça em comissão ou em plenário. Portanto, é um projeto de resolução número 1966 do PSD que recomenda ao Governo a urgente concretização de medidas para a prevenção e combate à violência doméstica. Em plenário. Muito obrigado. Portanto, aqui temos um texto de substituição, não é? Uhum. Portanto, entramos no ponto 3 da ordem de trabalhos. Temos três iniciativas legislativas, o projeto de lei do PCP, que incide sobre a regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados, do Bloco de Esquerda, que atribui visto de residência temporário aos cidadãos estrangeiros que tenham um ano de descontos para a Segurança Social, e um projeto do PAN que altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e instituindo a atribuição da figura do visto temporário de residência ao cidadão imigrante que tenha um ano de descontos para a Segurança Social. Foi entregue um texto de substituição.
Uma proposta do PS.
Sra. Deputada Isabel Moreira, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Este texto de substituição que foi distribuído agora pretende chegar a uma redação consensualizada que faz uma alteração ao artigo 88, número 3, e ao artigo 89, número 5, tentando, por um lado, evitar burocracias que poderiam acabar por trair o bom espírito e a boa intenção de facilitar a vida a estes imigrantes que já estão em Portugal e que já descontam para a Segurança Social, ou, no caso, trabalhadores independentes que têm também a sua situação regularizada perante a Segurança Social e já têm um contrato de prestação de serviços. E, portanto, em vez de ter um regime burocratizado, chegámos à conclusão que a melhor solução seria a de, no que diz respeito à situação de trabalhadores dependentes, no artigo 88, estabelecer uma presunção de entrada legal, sempre que o requerente trabalha em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social pelo menos há 12 meses. E, portanto, para quem tem aquele receio de efeito de chamada, evidentemente ele não tem razão de ser, porque ele tem de ter a sua regularização, ele ou ela, a sua situação regularizada perante a sua Segurança Social pelo menos há 12 meses e não são outras situações que não estas. Também tivemos de ter em conta os trabalhadores e trabalhadoras que estejam numa situação de contrato de prestação de serviços ou atividade profissional independente em território nacional e, portanto, no mesmo espírito fazemos uma alteração ao artigo 89, número 5, dizendo-se que se presume a entrada legal nos termos do número 2, sempre que o requerente tenha vigente um contrato de prestação de serviços ou atividade profissional independente em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social num caso e noutro pelo menos há 12 meses. E, portanto, mais uma vez, acautelando aqueles receios que foram referidos, nomeadamente, no debate do plenário. Pensamos que esta questão da presunção com estas cautelas, por um lado, resolve o problema de um eventual efeito de chamada e, por outro lado, efetivamente dá resposta a um drama de pessoas concretas que já trabalham em Portugal, que estão em Portugal numa situação irregular, à qual não é possível dar resposta apenas pelos mecanismos já existentes na lei, nomeadamente o mecanismo que permite a regularização por razões humanitárias e que, pelas contas que são mais ou menos conhecidas, são cerca de 20 mil imigrantes que, por estarem nesta situação e que trabalham em Portugal, repito, descontando, vêem também os seus direitos sociais altamente prejudicados, como foi amplamente dito em plenário. E, portanto, esta é, em suma, a proposta do texto de substituição do projeto de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN, subscrito pelos três partidos e por nós próprios, pelo Partido Socialista, com estes fundamentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há aqui umas questões que eu queria colocar aos proponentes, só para perceber, independentemente da questão depois de fundo, só para perceber um bocadinho o contexto. Em primeiro lugar, salvo melhor opinião, na redação que é proposta de alteração para o número 3, do artigo 88, não é a linha A que se referem à linha B. A linha B é que tem que ver com a entrada legal ou não legal. Primeira dúvida. Em segundo lugar, mas isso, enfim, eventualmente será uma gralha. Quanto o artigo 88, a proposta de redação que apresentam para o número 3, diz presume-se que a entrada legal nos termos da linha A do número 2. O número 2 é o número anterior. O número, as alíneas do número 2, a linha A é possuir um contrato de trabalho, a linha B é que a tenha entrado legalmente em território nacional. E, portanto, enfim, eventualmente será uma gralha, mas dirão. Agora, indo à questão de fundo, eu não percebo qual é que é o alcance desta presunção, porque, vamos lá ver, o número 2 já diz expressamente que são condições, os requisitos, as condições que têm de ser preenchidas, é possuir um contrato de trabalho, diz a linha A, a linha B diz que é a entrada legal no território, e a linha C é a inscrição na Segurança Social. Portanto, aparentemente, pelo que eu estou a ver, a única alteração que aqui pretendem fazer, eventualmente, é o requisito de 12 meses, de facto não está atualmente na lei apenas diz que tem que estar inscrito na Segurança Social, e como contraponto afastar a necessidade da entrada legal. Ora, se o objetivo é esse, pergunto-se verdadeiramente é esse, acho que não se devia criar nenhuma presunção, devia-se dizer então que se estiver há mais de 12 meses inscritos na Segurança Social, afasta-se o requisito da linha B do número anterior. Presumo eu que é essa a vossa intenção, sem eu estar a dizer substantivamente se estou de acordo ou não estou de acordo. Agora, criar uma presunção, eu acho que até é mais fraco, porque as presunções são ilidíveis e, portanto, vão criar uma situação de insegurança que manifestamente não me parece que seja a intenção. Ou há ou não há a obrigação, pretendem ou não pretendem afastar, e se o pretendem, assumam, o legislador que o assuma, afastar o requisito de entrada legal. Atualmente há três requisitos, que é a existência de um contrato de trabalho, mantém-se, a inscrição na Segurança Social, mantém-se, e agora acrescenta-se, se for há 12 meses, o terceiro requisito, que é a entrada legal, porventura será afastado. Presumo que seja essa a intenção dos proponentes. Dir-me-ão se é, se não é, porque para tentar perceber exatamente qual é que é o conteúdo. Relativamente à alteração do artigo 89, o problema volta a colocar-se relativamente à questão da presunção. Portanto, se de facto o que pretendem afastar é o que diz o número 2, no caso do artigo 89, o número 2 para que isto remete, nos termos do número 2, o número 2 coloca como condições o cidadão estrangeiro ter entrado legalmente no território nacional. Portanto, o que se pretende aqui, mais uma vez, é afastar o requisito do número 2, não se percebendo aqui exatamente... mais uma vez com a questão da inscrição na Segurança Social há 12 meses. O problema que se coloca aqui mais uma vez é a questão da presunção. Para que criar uma presunção se aquilo que é o objetivo é afastar um requisito? Porque, chamando a atenção, criar uma presunção tecnicamente vai manter uma situação de alguma insegurança relativamente à situação, porque as presunções, por natureza, são ilidíveis e, portanto, é um bocadinho essas as dúvidas que eu vim a esclarecer para se perceber exatamente qual é que é o conteúdo da proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, não sei qual é a ideia relativamente à sequência deste processo, mas queria só dizer o seguinte, nós... consideramos que a proposta que é aqui feita de substituição é um avanço relativamente à situação legal existente e subscrevemos com gosto essa proposta, mas ela não esgota a matéria constante do projeto de lei do PCP, que foi aprovado na generalidade e que se aplica a outras situações para além desta. E, portanto, eu pedia que a votação não se fosse feita hoje para podermos ver quais são as posições constantes do projeto de lei do PCP que nós não retiraremos e queríamos que fossem também votadas na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Deputado Marcos Guedes, muito obrigada pelas suas observações. Realmente há um lapso em relação à linha A, não é a linha A, é a linha B. Mas eu queria dizer o seguinte, o objetivo evidentemente é, se bem se recorda dos termos em que foram apresentados os projetos de leis que mereceram bastantes críticas no plenário, o do PCP, a abstenção do PSD, mas os restantes, os votos contra do PSD e do CDS, agrado, fico contente que estejam interessados agora numa construção por parte de todos nós. Um dos problemas que tinha era precisamente a burocracia envolvida, ou seja, a prova que os requerentes tinham de fazer a cada momento, de possuírem ou não possuírem um contrato, estarem cá ou não estarem cá há determinado tempo, ou não estarem cá a determinado tempo, possuírem ou não possuírem um contrato de trabalho, possuírem ou não possuírem um contrato de prestação de serviços, estarem ou não numa situação de atividade profissional independente em território nacional, estarem ou não estarem cá há 12 meses. E, portanto, esta solução é uma solução do ponto de vista técnico, de alguma forma parecida com a situação das razões humanitárias, e cria uma figura que é uma figura comum em direito, que é a figura da presunção. A presunção, ao contrário do que diz, na nossa opinião, está precisamente os problemas técnicos, porque em vez de fazer com que os imigrantes ilegais passem pelo calvário de, relativamente a cada requisito, terem de enfrentar requerimentos que por si só custam, como sabe, uma fortuna para eles, haver automaticamente uma exceção no artigo 88, que diz, e no artigo 89, que diz que, ao contrário do que é a regra nesses mesmos artigos, presume-se automaticamente a entrada legal sempre que o requerente trabalhe em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social, pelo menos há 12 meses, ou, no caso do trabalhador independente, nos casos previstos no artigo 89, número 5. Ou seja, cria-se uma solução jurídica, que é uma solução jurídica que existe noutros diplomas, que é estabelecer uma regra de, neste caso, vedação de verificação dos requisitos quando há entrada ilegal, e depois uma exceção dizendo presume-se que terá entrada ilegal quando se verificam estes requisitos. É a técnica que foi por nós escolhida e parece-nos uma técnica que ultrapassa, faz com que se ultrapasse o pesadelo que muitas vezes vê ainda, que se verifica mesmo quando a entrada é legal, do requerente, ou homem ou mulher, ter de estar a passar por várias capelinhas para mostrar a sua situação.
Sr. Deputado Isabel Moreira, o Sr. Deputado António Filipe pediu adiamento da apreciação. É que, sendo assim, não justifica continuarmos. Por isso mesmo não interrompi sequer. Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Fica então adiada a apreciação e a votação destes projetos de lei. E passamos ao ponto seguinte. Temos o projeto de lei do PS, que estabelece o regime aplicável à cobrança extrajudicial. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será particularmente telegráfico. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não pôde estar hoje presente e, portanto, tendo conduzido este processo, pede-me que intervenha, só para clarificar aquilo que é óbvio, ou seja, que relativamente ao texto original, de que este é um texto de substituição, recentra-se a iniciativa, diferentemente do que sucedia no texto original, na proteção dos devedores das práticas de cobrança extrajudicial intrusivas. Portanto, há uma clarificação do regime de proteção de consumidores, e é esse o propósito do projeto, clarificando que os devedores referem-se apenas àqueles que o sejam enquanto pessoas singulares, que de modo expresso se refere, e foi um notório objeto de dissenso na discussão anterior, de que se não prejudicam e são aplicáveis todas as normas e regimes jurídicos que previnem a prática abusiva de atos próprios das profissões jurídicas, nomeadamente a advocacia e a solicitadoria. Clarifica-se e aprimora-se o regime contravencional e suprimem-se também todas as normas que então anteriormente constavam, tendo por objeto a regulamentação de atividades e empresas que se dedicavam a essa matéria. E, portanto, em síntese, Sr. Presidente, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede é que sejam promovidas novas consultas, nomeadamente à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, sobre o texto que agora se propõe, uma vez que, tendo havido esta alteração que é relevante, os anteriores pareceres deixam de merecer referência ao texto e, portanto, solicitávamos que o processo prosseguisse com a audição das referidas entidades, ou alguma mais que alguém ocorra, mas parece manifestamente que, tendo a matéria, seriam estas duas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não havendo oposição... Ah, Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu pedi ao Partido Socialista que refletisse naquilo que nos está aqui a propor. Pelo seguinte, porque apresentou um projeto de lei que foi muito contestado no debate na generalidade e que por isso foi requerida a sua baixa sem votação. E agora, o que vem aqui... Não é um texto de substituição, o que vem aqui é outro projeto, é que nem a epígrafe se aproveita, ou seja, aquilo que era, estabelece o regime aplicável à cobrança extrajudicial de créditos vencidos e às empresas que se dedicam a essa atividade, passa a ser regime de proteção de pessoas singulares perante práticas abusivas. Ou seja, é que nem a epígrafe, ou seja, é um projeto, aliás, de sentido que é quase diametralmente oposto àquilo que era o projeto inicial. E, portanto, eu creio que o Partido Socialista coloca-nos numa situação muito embaraçosa. Eu creio que o que se justificaria é que o Partido Socialista apresentava este projeto de lei que aqui nos traz e agendava-o, porque, quer dizer, não, é que não é de facto um texto de substituição. E, portanto, quando há um projeto de lei que nem sequer é epígrafe, é que não é uma mudança de epígrafe, quer dizer, a mudança de epígrafe é uma consequência da mudança de projeto, não é? E, portanto, eu creio que o Partido Socialista está a colocar-nos aqui perante uma situação inédita e creio que não é possível, do ponto de vista regimental, fazer uma coisa destas. Porque uma coisa é substituir um projeto alterando-o, outra coisa é deitar um fora e trazer outro. Quer dizer, e aí creio que teria de seguir o processo legislativo normal, não vejo outra. Embora deva dizer que este projeto, este texto é incomparavelmente melhor do que o outro. Cá estava. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Agora, que é outro, é. Isso, e portanto, eu creio que não podemos aproveitar o processo legislativo anterior para o converter neste.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva pediu a palavra.
Sr. Presidente, telegraficamente, apenas para secundar e precis verbis aquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe e para fazer o mesmo pedido ao Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado... Sra. Deputada Andréa Neto, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas também para secundar e dizer, de facto, que não podemos de todo aproveitar o processo legislativo anterior para podermos devidamente apreciar este texto de substituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Finalmente, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Registo os encómios dirigidos ao novo texto, é esse que passa a estar em apreciação e não há... Desculpar-me-ão, não há embaraço algum, pelo contrário, até relativamente, e eu concedo relativamente à transfiguração do projeto que há... Não, que há precedentes, estou-me a recordar de um projeto da anterior legislatura assinado pelo Sr. Deputado Luís Montenegro, que de facto nem o título tinha e prosseguiu, porque não há embaraço algum, porque aquilo que está a ser solicitado a esta Comissão é que, relativamente a este texto, envia para ser e, obviamente, terá que regressar a plenário onde será votado. Portanto, não há, de facto, qualquer subterfúgio regimental, há apenas aproveitamento de ter sido já agendado um projeto e, portanto, ele voltará, como baixou, sem votação, terá que voltar, obviamente, a plenário, onde merecerá o escrutínio público e a pronúncia de todos os grupos parlamentares. E, portanto, Sr. Presidente, agradeço a sugestão, mas aquilo que nos é solicitado é para manter e, portanto, voltará já informado pelos parceiros e que se virá a plenário e aí sim merecerá a pronúncia de todos os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Carlos Peixoto pediu a palavra. Sr. Deputado António Filipe pediu também a palavra. Não? Não.
Sr. Deputado Carlos Peixoto. Muito obrigado. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão usou aqui um exemplo do passado, por acaso atribuível ao PSD, falando de um projeto que não tinha título e que seguiu o seu caminho. A questão aqui não tem a ver com o título, tem a ver com o conteúdo. Sim, mas aqui o problema é que todo o processo legislativo foi preparado e elaborado com base em estudos, pareceres e orientações de um texto que não é este, com um conteúdo que não é este. Portanto, se nós estamos aqui a votar este texto, estamos a inverter completamente o processo. Não, estamos. Estamos aqui a apreciar este e estamos a votá-lo. Não está a votar. É claro que estamos, o texto está aqui de substituição. É um texto que não é aproveitável, nem é o corolário daquilo que foi a discussão legislativa. E, portanto, como é evidente, parece-nos que esta inversão é regimentalmente impossível. E, portanto, nós não podemos aceitar que as coisas se coloquem dessa maneira. E, por isso, eu apelava ao grupo parlamentar do Partido Socialista para procurar, como aqui foi dito, reajustar o seu procedimento por forma a que possamos estar a fazer as coisas como elas devem ser feitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por favor, nos esclarecer.
Pensei ter sido claro, mas o Sr. Deputado Carlos Peixoto está a elaborar um equívoco. É que não está a votar projeto algum porque ele baixou sem votação. Não estamos a fazer a especialidade para regressar à votação final em plenário. Este projeto, depois de colhidos os pareceres que o Grupo Parlamentar solicitou, terá de regressar a plenário e aí ser votado. Portanto, não está a votar nada. O que é que o Sr. Deputado hoje está a votar? Não está a votar nada. Ele baixou sem votação, não está a prosseguir um processo legislativo que tenha sido iniciado em plenário.
Eu peço imensa desculpa.
Não, ainda desculpa. Não lhe dei a palavra.
Ah, espera, muito bem.
Faça favor de pedir desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, foi apresentado aos grupos parlamentares um texto de substituição. Isto é para alguma coisa, não é para estar à nossa frente, para não fazermos nada com ele. O que nós estamos aqui a fazer é votar este texto de substituição, já que mais não seja para subir a plenário. É isso que nós estamos aqui a fazer. E, portanto, estamos a votar um texto com conteúdo, com teor, com estrutura, que foi produzido com base num processo legislativo que não existiu. Esta é que é a questão. E, portanto, nós estamos a votar alguma coisa. Claro que em plenário vamos ter que revotar este texto. Mas, verdadeiramente, não se pode dizer que nós não estamos aqui a fazer nada com isto. Então, para isso, não entregavam o texto de substituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Evidentemente, havendo uma proposta de recolher novos pareceres, ou é aceite ou não é aceite. Pelo menos essa deliberação teremos de tomar. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, num espírito absolutamente pragmático e para que não estejamos aqui todos num impasse com discussões que não ajudam à condução dos trabalhos e à celeridade dos mesmos, parece-me que se o partido proponente entende que este é um texto de substituição, ao contrário de todos os outros partidos que se pronunciaram, que entendem que não é um texto de substituição, que é um novo texto e que, portanto, tem que sofrer todo o processo legislativo de um texto novo, o que me parece é que se põe à votação e dá-se-lhe o destino que os partidos entendem que lhe têm que dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe.
Quer dizer, eu preciso para fazer um apelo que é o seguinte. Se o Partido Socialista quer que este texto vá a algum lado, que o apresente logo na mesa, é anunciado e é tramitado como deve ser. Porque, de facto, de outra maneira, não vemos como é que isso pode ser feito. Portanto, apresenta o projeto de lei e na próxima reunião da Comissão está a ser nomeado um relator para fazer os pareceres que é natural que sejam feitos. Agora, esta anomalia legislativa é que parece que não pode ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fazia um apelo ao Partido Socialista, porque, de facto, vamos lá ver, diz o Partido Socialista, quer dizer, isso são technicalities, que se há votações ou não há votações. A verdade é que, originariamente, foi apresentado um diploma que pretendia regular a atividade de cobrança extrajudicial de créditos. Isso foi objeto do processo normal, de um debate em plenário, baixou a pedido dos proponentes em votação, e agora o Partido Socialista apresenta um diploma que não tem nada a ver com a regulação não tem que ver com a regulação do regime de cobrança extrajudicial, tem que ver com a criação de regras deontológicas e sancionatórias de práticas abusivas na cobrança de créditos. São coisas manifestamente diferentes. Pode dizer que são matérias conexas, mas são matérias materialmente diferentes. A questão é que a habilidade do Partido Socialista a apresentar este como texto de substituição retira ao processo legislativo a possibilidade do debate em plenário. Esse é o resultado dessa vossa habilidade. E é um bocadinho esse apelo que eu fazia ao Partido Socialista, que é, se verdadeiramente quer que esta sua iniciativa tenha, digamos, a discussão adequada, não lhe retire o debate em plenário. Porque apresentar isto como texto de substituição inviabilizaria sempre o debate em plenário. No limite, levaria, como o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão está a dizer, que este texto de substituição subisse para a votação da Generalidade, que estava adiada, e depois baixasse aqui para a especialidade. Mas debate, níqueles, desapareceu. E é um bocadinho esse apelo que fazia ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
é uma tentativa de encontrar aqui uma bissetriz. O nosso regimento, no seu artigo 139, regula o que designa de textos de substituição, admitindo, portanto, que em comissão possam ser apresentados textos de substituição em relação a propostas ou a projetos de lei apresentados. E diz nesse mesmo artigo, no seu número 2, que um texto de substituição, no caso de existir, é discutido na generalidade em conjunto com os textos ou projetos inicialmente apresentados. O que significa que, na parte útil, parece-me a mim, da sugestão do Sr. Deputado Marques Guedes, tudo era conciliável. Ou seja, se esta Comissão se pronunciar por uma maioria favorável ao texto que está em cima da mesa, ele, porventura, poderá ir ao abrigo deste artigo para a mesa da Assembleia com a indicação de ser texto de substituição e, como tal, em torno dele, se cumprir o número 2 do artigo 139, ou seja, abrir espaço no plenário exatamente para a apreciação da generalidade, com um tempo de apreciação da generalidade. Qual é a diferença? A diferença é que, como o trabalho foi antecipadamente feito, e aí obviamente não é a primeira vez que isso acontece, foi antecipadamente feito em comissão, naquela altura no plenário pode conduzir-se a uma situação em que há um debate na generalidade e imediatamente se considera que estão reunidas as condições para a confirmação da especialidade e votação final global, não sendo necessário voltar a renovar todo o processo legislativo. É esta, aliás, a intenção útil do artigo 139 do nosso regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Bom, então, vamos então... Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Presidente, o problema é que essa solução coloca é o que é feito das regras de agendamento na Assembleia da República, não é? Então eu agora vou pegar num projeto de lei que tenho para aqui, que baixou sem votação, e vou dizer, afinal estive a pensar melhor, este projeto é melhor outro. Mas já não tenho que o agendar, porque como está já aqui este, eu ocupo a vaga com outro projeto de lei. E portanto eu creio que não pode ser assim, quer dizer, nós não podemos aceitar esse procedimento. Independentemente da bondade do texto de substituição, não podemos aceitar esse
Bom, eu penso que a questão está... O Sr. Deputado Jorge Lacão pretendia acrescentar algo? Faz favor, Sr. Deputado.
É só para dizer que, de facto, há aqui uma singularidade, que é o impulso para o novo agendamento não resulta do impulso de deputados na lógica normal através da Conferência de Líderes, resulta do próprio impulso da Comissão. Mas como eu tive a ocasião de ler no número 2 do artigo em causa, há agendamento e há apreciação em plenário na generalidade, ou seja, debate em plenário na generalidade sobre o texto. E isso não é posto em causa.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, pedia que fossem o mais simples possível, penso que... Está relativamente claro o quadro sobre o qual temos deliberado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor.
Sr. Presidente, com o devido respeito que, no caso particular das questões regimentais com o deputado Jorge Lacão, é muito, eu não concordo minimamente com a interpretação que ele faz do artigo 139. O artigo 139 não diz isso, pura e simplesmente. O artigo 139 o que diz é que os textos de substituição são possíveis tanto na fase de generalidade como na fase de especialidade. O que acontece é que a fase de generalidade, neste caso, relativamente àquilo que a fase de generalidade tem, que é o debate em plenário, já ocorreu. Já ocorreu essa parte. Só não ocorreu a última parte da generalidade, que é a votação, que ficou adiada. Tudo o resto já ocorreu. E, portanto, já precludiu a hipótese do número 2, que é haver textos de substituição que subam em conjunto com os projetos para o debate na generalidade, que é o que diz o número 2 do 139. Isso sim é possível. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Isso, para ter acontecido, tinha que ter sido, quando foi feito um relatório aqui na Comissão, para subir, dizendo que o texto estava em condições de subir a plenário, tivesse aparecido um texto de substituição que subia esse sim a plenário para discussão na generalidade. Mas não foi isso que aconteceu. Não houve texto de substituição nenhum, o diploma subiu à generalidade em plenário, fez-se o debate em plenário sobre o mesmo e no último momento da fase de generalidade, que é a votação, houve um requerimento aprovado por unanimidade para baixa sem votação. Só falta, relativamente à generalidade, fazer a votação, não falta mais nada. Portanto, já não há texto de substituição na generalidade. Só poderá haver na especialidade. Isso sim.
Portanto, o que está aqui em causa é tudo aquilo que foi dito anteriormente e não a possibilidade disto subir para uma discussão na generalidade em plenário que já não tem hipótese.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho outros pedidos de intervenção. Vamos então deliberar sobre o pedido de novas consultas, de novos pareceres, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado. Com os votos de rejeição do PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Vamos então passar.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, cumprimento. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Não sendo membro efetivo desta comissão, mas sendo um dos proponentes, penso ser possível, dir-me-ão, gostaria de pedir o adiamento deste ponto, para uma próxima reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas pegando, aliás, nas suas próprias palavras para secundar, porque vai ser apresentado um projeto de substituição que incorpora, inclusive, objeções que foram colocadas aqui na última reunião, já deveria ter entrado, de facto, mas penso que é notória a sobrecarga de trabalhos parlamentares. No meu caso, saí daqui ontem às 11 da noite, no final de uma reunião de uma comissão parlamentar de inquérito, e, portanto, estou a crer que na próxima semana teremos o texto de substituição concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Atendendo à ausência de fiscalização de trabalhos forçados nesta Casa, fica então adiado este ponto. Bom, continuamos em bom ritmo. Passamos então ao projeto de lei do PAN. É só um? Ah, são dois, sim. Dois projetos de lei, aliás, 742 e 999, que alteram o Código Penal e o Processo Penal quanto aos crimes de maus-tratos a animais e artigos conexos. Que diz respeito ao crime de maus-tratos a animais e não de maus-tratos a artigos conexos, portanto... E aos artigos conexos com a definição deste crime, e o projeto de lei número 999, que altera também o Código Penal, no sentido de vedar o confinamento excessivo de animais de companhia. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Estas iniciativas já estão na Comissão há algum tempo e nós pretenderíamos trabalhá-las na especialidade e enviei um e-mail ao Sr. Presidente dando conta de que gostaria de discutir aqui hoje a metodologia desses trabalhos. E queria propor à Comissão que fosse criado, estabelecido um grupo de trabalho para o efeito. É só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, nada a opor à criação desse grupo de trabalho. Pelo contrário, no sentido que votaremos favoravelmente e na eventualidade dele vir a ser constituído, indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para o integrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dizer que este projeto recupera um projeto anterior do PAN, sobre o qual o PSD e todos os outros grupos parlamentares já se pronunciaram, tendo o PSD votado contra. Mas isso não significa que, que manifestemos qualquer oposição à criação do grupo de trabalho, sendo certo que... Não. Pelo menos manifestámos a nossa posição contrária, toda a gente, não é? E, portanto, indicamos mais tarde o nosso deputado para fazer parte desse grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. A constituição de grupos de trabalho não tem sido submetida à votação. Portanto, poderão, se há consenso nesse sentido, com a proposta apresentada pelo Sr. Deputado André Silva, remeter a indicação dos membros do grupo de trabalho à mesa logo possível. Sr. Deputado, pretende usar a palavra? Faz a favor.
Só uma dúvida muito pragmática. Portanto, os serviços colocarão um e-mail a rodar para esse efeito, certo?
Fico aqui. Portanto, Sr. Deputado, é uma questão interna de funcionamento dos serviços de apoio. Fica aqui decidido. Evidentemente, poderá haver atrasos ou quem se esqueça e diligenciamos, como é nosso dever, no sentido de receber essas indicações. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, quer se inscrever no grupo de trabalho?
Quero me inscrever no grupo de trabalho, se faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, também. Os restantes grupos parlamentares procurarão indicar-me até ao final do dia, sob pena de receberem uma circular com demonstrações severas. Muito bem.
Sr. Presidente, eu estava aqui a ver se havia aqui mais algum deputado do PCP, mas como não vejo nenhum, tenho que ser eu.
Não me ouvi que ele disse. Resta-nos apenas aguardar a indicação do Partido Ecologista Os Verdes e do Partido Socialista. Ah, sim, ficou Pedro Delgado Alves. Sim, peço desculpa. Só falta o Partido Ecologista Os Verdes, que será demonstrado no sentido de nos dar essa indicação. Vamos então passar às redações finais. Portanto, temos o texto que determina o exercício das funções de árbitro em matéria tributária, ou determina que o exercício dessas funções exija a renúncia à condição de magistrado judicial jubilado. Pergunto se os senhores deputados tiveram a oportunidade de... O senhor deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, senhor Presidente. Tive, sim, senhor. E era só uma pequena observação. Na norma transitória, no artigo 3º, diz o seguinte: as situações de suspensão provisória de condição de magistrado jubilado solicitadas ao abrigo do número 5 do artigo 7º. Ora, acontece que o número 5 do artigo 7º é alterado neste mesmo diploma. Portanto, eu acho que o que se devia dizer é solicitadas ao abrigo da anterior redação do número 5 do artigo 7º. Porque a suspensão é exatamente aquilo que se altera agora com a nova redação. Portanto, esta norma transitória reporta-se às suspensões solicitadas ao abrigo da anterior redação do número 5 do artigo 7º. Sim, é ao abrigo, se querem citar o número, se querem citar a norma, tem que se dizer que é a anterior redação da norma. porque a redação da norma estabelecida pelo artigo anterior acaba com a suspensão.
Pergunto se é consensual a inserção da expressão da anterior redação relativa ao número 5 do artigo 7º. Sendo assim, podemos dar por ratificada a redação final e passamos... Portanto, temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, incidindo sobre a coordenação das políticas públicas de prevenção e combate à violência doméstica. Sra. Deputada Sara Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como é sabido, as mortes associadas a situações de violência doméstica têm assumido proporções ainda muito preocupantes no nosso país. Isso tem estado na ordem do dia imediatizado. Só este ano já morreram mais de 10 mulheres assassinadas no âmbito da violência doméstica, o que constitui um aumento expressivo face aos números do período homólogo do ano anterior. E, portanto, Sr. Presidente, o PSD em todas as audições regimentais tem chamado...
Pedir aos seus deputados para criarem condições para a Sra. Deputada Sandra Pereira...
Tem chamado a atenção do Governo e tem-se preocupado especificamente com esta matéria. Há questões relativamente ao aperfeiçoamento de todo o sistema para melhorar as respostas. Há uma visível, e isso está diagnosticado, ausência de coordenação entre as várias entidades intervenientes e ao nível da aplicação das medidas de proteção à vítima também há uma omissão que nos parece de todo incompreensível e temos de instar naturalmente o Governo a tomar as devidas medidas para prevenir este fenómeno. E portanto, Sr. Presidente, o nosso objetivo é ouvir a Sra. Secretária de Estado, ainda para mais foi feita, julgo que o Sr. Primeiro-Ministro terá anunciado isso mesmo, uma reunião intersectorial de modo a agilizar uma estratégia para o combate à prevenção e prevenção da violência doméstica e, portanto, neste sentido, nós gostaríamos de ouvir a Sra. Secretária de Estado, que é quem tutela a coordenação destas políticas públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, para dizer que acompanhamos o requerimento do PSD relativamente a esta matéria. Para nós também uma área muito preocupante, nem que fosse uma mulher morta já era preocupante. Efetivamente, este mês de janeiro foi um mês dramático que vem na linha, inclusivamente, do facto das mulheres assassinadas se terem mantido em patamares muito, muito elevados ao longo destes últimos anos. Em 2015 morreram 38, dados do RASI, em 2016 foram assassinadas 30, em 2017 20, portanto os patamares são efetivamente muito elevados. Este sinal de alerta pela coincidência destas mortes num mês reforçou a prioridade política desta área ao mais alto nível e, obviamente, que o PS está na discussão, como sempre esteve, e acompanhamos a vinda da audição da Sra. Secretária de Estado. E, mais do que isso, também apresentamos um requerimento que apresentarei quando o Sr. Presidente, para o efeito, me der a palavra.
Muito obrigado.
Para também ouvirmos de outros membros do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O PS entregou ontem, tardiamente, um requerimento que tencionava colocar a vossa apreciação no ponto de outros assuntos. Mas, atendendo à continuidade das matérias, pergunto se poderemos apreciar em conjunto os dois requerimentos, sobretudo depois da intervenção que a Sra. Deputada Elsa Paes acaba de fazer. E, nesse caso, passaríamos a considerar os dois requerimentos a partir de agora. Não registo novos pedidos de intervenção, portanto vamos pôr o requerimento do PSD à votação e de seguida requerimento do Partido Socialista, que assim transferimos dos outros assuntos para este ponto. Portanto, o requerimento do PSD, quem vota contra, Quem se abstém? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, não percebi, pensei que queria discutir em conjunto, não percebi que ia passar já à votação. Oh, Sr. Presidente, com toda a franqueza, se a opinião da Comissão é analisar, apreciar o outro requerimento também, o outro requerimento, no fundo, é apenas uma resposta a subir a parada, digamos assim, de passar de Secretária de Estado para Ministra, e de outros ministros também, com certeza, mas no caso concreto da tutela da pasta, passar de Secretária de Estado para Ministra. Acho que faz pouco sentido a gente estar a ouvir a Secretária de Estado e ouvir a Ministra a seguir, quer dizer, se ouve a Ministra, não vale a pena estar a ouvir a Senhora Secretária de Estado, penso eu. Ou então a Senhora Ministra vem com a Senhora Secretária de Estado, mas quer dizer, estar a aprovar as duas coisas, acho assim um bocadinho, até o Governo vai ficar um bocadinho naquela situação, então quem é que vai primeiro? Vai a Ministra, vai a Secretária de Estado? Portanto, pedi um bocadinho que a Comissão ponderasse um bocadinho a coisa, se quer de facto subir a parada, coloca-se a questão de vir a Ministra e a Ministra faz-se a acompanhar ou não da Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigado. Sim, mas eu fiz uma pausa, ninguém se inscreveu e por isso iniciei o processo de votação. Mas posso passar a fazer pausas um pouco mais prolongadas.
Obrigada, Sr. Presidente.
Para evitar então, precipitações na condução dos trabalhos.
Nesta linha, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é ouvir a Sra. Ministra da Presidência. Claro que temos feito as audições regulamentares e o tema é abordado, mas queremos uma audição especificamente para este tema. Mas dada a transversalidade da área, sobretudo com a administração interna e com a justiça, e que também, e dada a reunião intersetorial e intergovernamental que recentemente ocorreu entre estes três ministros, a PGR, as Forças de Segurança e a própria SIG, nós gostaríamos de saber quais foram os resultados dessa reunião e quais são as medidas que vêm ser adotadas para combater com eficácia acrescida esta situação dramática que nós estamos a viver. Há batalhas que têm sido ganhas, todos os reconhecemos, nomeadamente ao nível da denúncia, mas há batalhas por ganhar, nomeadamente no que tem que ver com uma certa cultura de impunidade que se traduz muitas das vezes e também é dito pelo Grévio na ausência de acusação das denúncias entradas no Tribunal. Portanto, gostaríamos neste quadro de ouvir também o Sr. Ministro da Administração Interna e a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Queria só informar que a Sra. Ministra da Justiça tem audição regimental prevista
dia 20.
Para o dia 20 de Fevereiro. 2 a 8.
Senhor Presidente, se me permite, nós queríamos uma audição especificamente para este efeito. Pode ser no seguimento, um ponto autónomo, no seguimento da audição da Senhora Ministra, mas um agendamento autónomo para as questões da violência doméstica.
Sim, não. Até quarta-feira próxima, dificilmente o poderíamos fazer. Senhora Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada contra a vinda dos senhores ministros aqui, até porque são os titulares de maior responsabilidade destas áreas que são absolutamente transversais, mas se vamos falar em transversalidade há outros ministros nem conseguimos compreender porque é que nesse lote de ministros não estará a Senhora Ministra da Saúde. Nós achamos, sinceramente, além das questões que o Senhor Deputado Marques Guedes aqui colocou, porque naturalmente ouvindo a Senhora Ministra da Presidência que isso prejudica naturalmente a audição da Senhora Secretária de Estado, nós consideramos que havendo uma pessoa responsável pela coordenação destas políticas no Ministério e tendo em conta a dificuldade que é inúmeras vezes agendar audições específicas com os senhores ministros, parecer-nos-ia mais útil, mais célere, ouvirmos a senhora secretária de Estado, que é quem tutela, que há de estar na posse, com certeza, mal será se não está, da informação e das conclusões havidas dessa reunião promovida pelo senhor primeiro-ministro e, portanto, parece-nos que este requerimento do Partido Socialista é uma reação à proposta do PSD, é assim, tipo leilão quem é que dá mais. E, portanto, Sr. Presidente, nós não temos nada contra a vinda, mas achamos que os agendamentos vai prejudicar naturalmente os agendamentos desta Comissão. Aliás, já temos a Sra. Ministra da Justiça aqui no dia 20 e entendemos que talvez seja mais célere e mais fazível ouvirmos a Sra. Secretária de Estado, que é quem coordena e tutela a pasta. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Bom, não havendo outras intervenções, irei pôr à votação os requerimentos pela ordem da sua apresentação. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Só fazer uma pergunta. O Partido Socialista, que é o proponente desta... O Partido Socialista acredita que a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Ministro da Administração Interna venham dizer coisa diferente da Sra. Ministra da Presidência? Quer dizer... Ou o Partido Socialista tem consciência, como eu penso, que nós todos achamos que é o que está a acontecer, que a Ministra da Presidência, enquanto responsável da tutela, de resto até foi anunciado há cerca de 15 dias uma reunião do Governo de coordenação sobre esta matéria com as várias áreas sectoriais do Governo. Ou a Ministra da Presidência está perfeitamente habilitada para dizer qual é a resposta transversal que o Governo está a pensar dar sobre o assunto e a tratar de dar, ou acha... que o Governo está atomizado relativamente a esta matéria e cada ministro está a correr por si. Com toda a franqueza, eu acho que não é isso que acontece. Não existe, quer dizer, eu acho que esta Comissão, e sugeri isso ao Partido Socialista, esta Comissão aprova vinda urgente da Sra. Ministra da Presidência, acompanhada do Sr. Estado de Estado, ou quem ela entender, e na sequência disso, se houver necessidade de depois ouvir a pasta da Justiça ou a pasta da Administração Interna, para algum detalhe sectorial, podíamos equacionar isso. Agora, estar a chamar aqui três ministros sucessivamente, partindo do princípio que eles vêm dizer coisas diferentes, não me parece sequer, e eu nem sequer sou suspeito porque não apoio o Governo, mas não me parece que bata com a realidade.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Nós vamos apresentar aqui uma proposta no sentido de haver aqui um compromisso entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o PSD. Naturalmente que o PSD retira a nossa proposta de vinda de Secretário de Estado e mantém a vinda da Sra. Ministra e depois, caso da Sra. Ministra da Presidência, naturalmente, que é a tutela, a pessoa com mais responsável, com mais responsabilidade nesta área, e o Partido Socialista retira a vinda dos outros ministros, sem prejuízo de, naturalmente, na decorrência dessa audição, houver questões a colocar-se especificamente, setorialmente, a esses ministros, se poder novamente pedir a sua vinda. Mas eu julgo que isto é uma solução razoável de compromisso entre os dois grupos parlamentares e, sobretudo, de celeridade do agendamento disso na Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Deputada Elza Paes.
Sr. Presidente, nesta tentativa de compromisso de cruzarmos aqui as agendas dos requerimentos e dada a proposta apresentada pelo PSD, far-nos-á sentido, embora consideremos que cada um dos ministros tem áreas muito específicas, independentemente da coordenação, que poderão e deverão ser aprofundados no que diz respeito a esta matéria, mas nesta linha das nossas agendas serem muito pesadas, portanto podemos partir para um primeiro momento onde ouviríamos a Senhora Ministra da Presidência sem prejudicarmos eventualmente se dessa audição também resultar a necessidade de aprofundamento de questões mais específicas no domínio da justiça, no domínio da administração interna, de avançarmos depois para o segundo patamar destas audições com esses ministros.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Penso que estamos em condições de votar. o que resulta da fusão dos dois requerimentos, no sentido de audição da Sra. Ministra da Presidência, acompanhada por quem ela entender, previsivelmente da Sra. Secretária de Estado, independentemente de os senhores e as senhoras deputadas manterem os poderes de apresentar os requerimentos que muito bem entenderem, posteriormente, conforme o grau de satisfação da audição proposta. Portanto, vou votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, a um segundo requerimento do PSD para a audição da Ministra da Justiça para esclarecimento sobre o episódio do sábado passado no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Senhora Deputada Andreia Neto, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Curiosamente, vamos ouvir a Senhora Diretora daqui a pouco. Bem, o requerimento do PSD diz respeito precisamente à ocorrência, ao episódio do passado sábado, em que um grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira terá organizado uma festa de aniversário e transmitido através do telemóvel imagens dessa festa em direto através da rede social do Facebook. E a verdade é que não se via nesse vídeo um único guarda prisional por perto. É verdade também que esta é uma situação que já aconteceu, que já sucedeu no nosso sistema prisional, e a verdade é que perante essa ocorrência já sucedida em junho de 2016, no estabelecimento prisional de Sintra, e também nessa altura o PSD requereu a vinda da Senhora Ministra da Justiça à primeira comissão, que acabou por desvalorizar o caso. Acontece novamente e, portanto, neste sentido, o PSD entende que é imperioso que a Senhora Ministra da Justiça responda sobre estes factos, porque não há memória de um desinvestimento, conforme o PSD tem denunciado desta ordem no sistema prisional, nem, é verdade também, de uma crispação tão forte com o corpo da guarda desta dimensão. E, portanto, dada esta falta de controle de bens no sistema prisional injustificável, dada toda esta degradação do nosso sistema prisional, o PSD entende que, atendendo à gravidade e até à própria reincidência destes episódios, é fundamental que a Senhora Ministra da Justiça possa assumir a responsabilidade que lhe compete e prestar os devidos esclarecimentos sobre esta ocorrência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, sobre a substância do requerimento, sobre a vinda da Sra. Ministra, como ainda acabámos de ver, na próxima quarta-feira estará cá a Sra. Ministra da Justiça e, obviamente, não deixará de falar sobre esta matéria. Mas, com toda a franqueza, e falo pessoalmente, eu não posso deixar de verberar uma degradação da retórica e do léxico parlamentares. E, infelizmente, o requerimento é apócrifo. Eu não sei quem é que o assinou, portanto, não sei quem é que posso responsabilizar ou perguntar por isso, porque já não é apenas o abandono de um registro de cuidado e formal na formulação de requerimentos, porque uma coisa são os discursos orais, que, obviamente, se permite uma latitude mais vasta, mas entramos até no registro da linguagem da gíria ou até do calão. Quer dizer, num requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, falar de regabof, senhores deputadas e senhores deputados, com franqueza, não é termo que se utilize em requerimentos parlamentares. Ou não deve ser, não era durante muito tempo. Não, regabof é um termo que não é. É gíria, Sr. Deputado, faça favor, é gíria. E, aliás, portanto, sobre isso eu não podia deixar de fazer essa referência, com franqueza, ela não prejudica aquilo que é requerido, que é, obviamente, a vinda da Sra. Ministra. Queria apenas salientar no que diz respeito a, digamos, já ao aos pressupostos, que é curioso que no terceiro parágrafo, quando se refere que a vinda da Sra. Ministra em junho de 2016 tenha desvalorizado o caso, tenha omitido uma coisa que a Sra. Ministra referiu então, que é aquilo que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, na altura, tinha sido o autor de um requerimento formulado, aliás, em modos bastante diversos do presente, que tinha, senhoras e senhores deputados, que tinha a Sra. Ministra, se estão recordados, e o requerimento do PSD agora omite-o, que tinha referido que as imagens, ou parte substancial das imagens de uma festa análoga a esta, tinham ocorrido em setembro de 2015, curiosamente, ou seja, na pendência do anterior governo, que aliás suscitou algum embaraço aos requerentes. Perdão? Na altura. As imagens que na altura tinham suscitado o requerimento do PSD referiam-se a uma festa que a investigação tinha descoberto que tinha ocorrido em setembro de 2015. E, portanto, senhoras e senhores deputados, a senhora ministra virá para a semana, demonstrará a absoluta falácia dos pressupostos, quando se refere que não há memória de um desinvestimento desta ordem, será obviamente comparado o investimento feito no setor prisional com as legislaturas que precederam, e é manifesto que os números do investimento falam por si. E, portanto, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este requerimento será aprovado na medida em que a senhora ministra virá cá para a semana. Só queria referir que, se o propósito de apresentar um requerimento quando a visita da ministra, a vinda da ministra já está agendada, for para a introdução de um ponto autónomo, esse ponto autónomo será, conforme, aliás, requerido pelo PSD em reuniões anteriores, discutido na sequência da audição regimental e não antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Mandel. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para mostrar alguma preocupação, não só pela linguagem, mas pelo que a linguagem propaga relativamente ao que alguns órgãos de comunicação social mais dados, ou Regabof, e que tem espalhado a sua doutrina, tem feito nesta matéria de segurança, porque parece que para alguns casos os vídeos não interessam nada e depois para outros casos os vídeos provocam uma preocupação enorme. Se não estou em erro, isto refere-se a uma festa ocorrida dentro de um estabelecimento prisional, é isso, não é? Portanto, é o Regabof, é esse. Pois eu tenho visto na televisão um canal que se dedica a fomentar um discurso de algum ódio dentro da sociedade civil, a explicar que isto é absolutamente o fim do mundo e que as vítimas neste momento estão a ver aqueles que cometeram crimes em vez de estarem nas suas celas a fazerem, imaginem, uma festa e, portanto, a criarem um clima de ódio terrível. E, francamente, eu acho curioso que haja uma preocupação gigantesca, enorme, e que o Parlamento esteja paralisado e a chamar a ministra porque detidos fizeram uma festa e há imagens disso. E, curiosamente, quando há imagens de outros acontecimentos, para tudo e diz-se: vamos esperar pelas conclusões, porque isto são apenas imagens. E imagens que mostram, essas sim, violência que nos devia atormentar, porque dizem respeito ao próprio funcionamento do Estado de Direito. Mas, enfim, se acham que verdadeiramente o que nos deve ocupar é o Regabof de detidos que fazem uma festa, seja.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Vou então colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Não. Ia pedir para intervir, Sra. Deputada? Sra. Deputada Adriana Neto?
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para responder ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, relativamente ao facto do requerimento do PSD ser apócrifo, então os do Partido Socialista também são, porque eu tenho aqui um exatamente igual. Portanto, é suposto que os requerimentos sejam assinados pelas direções dos grupos parlamentares, e que eu saiba foi sempre assim. Relativamente às expressões que são utilizadas no requerimento, elas são da responsabilidade do PSD, que naturalmente assume. E é lamentável que os senhores queiram centrar a importância deste assunto e se focarem apenas e só em expressões que são utilizadas no requerimento do PSD relativamente à gravidade. No nosso entendimento, esta situação é grave e justifica a vinda da Sra. Ministra da Justiça. Quanto a isso, os senhores quase que não se pronunciaram, refugiando-se mais uma vez no passado. Senhor Deputado, vamos nos centrar na discussão que está em cima da mesa, na importância da vinda da Sra. Ministra, para poder justificar, para poder explicar o que é que se passou neste episódio tão desagradável.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Vou colocar à votação. Estamos a votar, senhoras deputadas. Quem vota contra, quem se abstém, está... Bom, os métodos de votação nesta comissão não seguem este registro indisciplinado. Eu vou... Este registro indisciplinado. Por isso vou repetir, quem vota contra, quem se abstém... Portanto, foi aprovado com o voto de abstenção do Grupo Parlamentar do PS e o voto contra do Grupo Parlamentar da Sra. Deputada Isabel Moreira. Sim.
Vai ficar mal alinhado, Sr. Presidente.
Está corrigido. Ora bom, temos então agora a admissão da petição que nos foi endereçada no sentido da criação de círculos uninominais, da alteração do sistema legislativo da lei eleitoral para a Assembleia da República. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pediu a palavra.
Sobre a petição, não.
Sobre a petição, não. Pergunto se há objeções à nota de admissibilidade. Tem 6.000 e tal subscritores. E então quem se voluntariza para fazer o respectivo relatório? Pedro Delgado Alves, António Gameiro.
Sr. Presidente, nos outros assuntos, aliás, pegando numa sugestão que chegou a ser alvitrada pelo Sr. Deputado António Filipe na anterior reunião, relativamente aos estatutos das magistraturas, ao processo legislativo, já ontem, precisamente por causa da Comissão de Inquérito, não estive na audição do sindicato, estive antes no Conselho Superior, na audição dos membros eleitos. Eu creio que, de facto, e as agendas não vão melhorar, seria útil que a criação, penso eu, formalmente, temos que tem que ser dois grupos de trabalho, porque são dois estatutos diferentes, um órgão de soberania e dos titulares do órgão de soberania e da magistratura do Ministério Público, e que a ideia que eu sugeriria era a criação de dois grupos de trabalho, com um efetivo e um suplente. No caso do PS, nós indicaríamos para os dois grupos de trabalho os mesmos dois deputados, sendo que um seria efetivo, não alternaria, e, portanto, isso permitiria formalmente criar dois grupos de trabalho e, obviamente, acompanharem os processos, porque há conexão óbvia, não há como obstar, e, portanto, a sugestão era se entendia que esse método era o apropriado. Parece-me, sinceramente, que sim. Porque,
seria facto, um grupo de trabalho bicéfalo.
Não, seriam dois grupos de trabalho, indicaríamos um efetivo e um suplente, sendo que...
Ou então dois grupos de trabalho siameses, não é?
Num grupo de trabalho... Cada grupo de trabalho, não, dois grupos de trabalho, cada grupo de trabalho com um efetivo e um suplente, sendo certo que nós indicaríamos para o grupo de trabalho da magistratura social o efetivo seria suplente no outro e, portanto, garantiria que trabalhasse dos dois estatutos.
Penso que dificilmente daremos conta do estatuto dos magistrados se não for... através de uma solução deste tipo, não é? Da criação de grupos de trabalho, ainda que... Quem pediu a palavra? Não. Não. Portanto, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão...
Não, então, formalizaria, então, no pressuposto de serem dois grupos de trabalho, nós indicaríamos o Sr. Deputado Fernando Anastácio para efetivo no grupo de trabalho dos magistrados judiciais e o Sr. Deputado Fernando Anastácio para suplente e vice-versa no outro grupo de trabalho. O Fernando Anastácio efetivo no Estatuto dos Magistrados Judiciais e suplente no Ministério Público e o Sr. Deputado Jorge Lacão efetivo no Magistrado do Ministério Público e isso.
Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, como dizia aqui a Sra. Deputada Isabel Moreira, com o microfone desligado, é o regabofo dos grupos de trabalho. Agora, fora de brincadeiras, Sr. Presidente, é absolutamente e humanamente impossível para os partidos mais pequenos que têm dois membros nesta comissão desmultiplicarem-se pelos variadíssimos grupos de trabalho que existem, não só nesta comissão, como nas outras de que também fazemos parte. E, portanto, ou fazemos um grupo de trabalho para tratar as duas propostas, que não vejo qual seja o problema em fazê-lo, ou então fazemos dois grupos de trabalho sim, mas a funcionarem sucessivamente no tempo e não em simultâneo, porque não é possível para nós conseguirmos estar em todos os grupos de trabalho em simultâneo, Sr. Presidente. Mas por mim, e o que sugeri era isso, era que se fizesse um grupo de trabalho para tratar as duas propostas relativamente a ambos os estatutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto... Pergunto ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão se aceita a proposta da.
Sr. Presidente, sim.
Do funcionamento consecutivo.
Como é? Decorre da minha proposta original, a questão é só formalmente é que eram dois grupos de trabalho, atendendo à natureza diferente das matérias, mas na prática, logo
poderiam agendar os trabalhos sucessivamente.
Era um grupo de trabalho que torna, portanto, nada a obstar. Teria até dois.
Mas há que esclarecer, portanto, são dois grupos que trabalharão sucessivamente. Sr. Deputado António Filipe, pode ligar o microfone para eu ouvir o que está a dizer?
Sr. Presidente, era uma parte. Funcionamos com o Centro de Estudos Judiciários. Tratamos, a mesma instituição trata as duas magistraturas, mas separadamente.
Muito bem. Então, sente-se confortável com... Muito bem, então, peço que nos indiquem, logo possível,
os dois,
quem ainda não fez...
Vânia Dias da Silva novamente. Obrigado.
E o coordenador?
Sendo dois grupos, tem que ter. Um tem que ser coordenador PS e outro PSD. Uhum. Se é para funcionarem sucessivamente, vamos ter aqui sem um presidente.
Sim.
É que isto é complicado em termos de funcionamento.
Muito bem. Aguardo a conclusão. Não, penso que toda a gente indicou já. Estão indicados os membros do grupo de trabalho, que depois melhor explicitará os termos e os métodos de funcionamento. Sendo assim, teremos uma reunião mesa e coordenadores com a diretora do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira ao meio-dia e concluímos os nossos trabalhos nesta fase.